Eu gosto muito de peixe. Acho que um dos pratos que eu mais aprecio é o peixe. E sempre que eu vou em algum restaurante, meu pai sempre falava, quando for a um restaurante, não coma aquilo que você pode comer sempre em casa, tipo macarronada. Nunca peça macarronada. Peça algo que você não costuma comer em casa. Então eu sempre peço peixe, diferentes tipos de peixe, diferentes pratos de peixe. E um peixe em especial que eu gosto muito é o salmão. E o salmão hoje ficou muito comum, né? No meu tempo de criança era difícil comer peixe. O peixe geralmente estragava, não existiam caminhões frigoríficos, não existia transporte apropriado. Então, quando alguém ficava, passava mal, comeu peixe, algum problema com peixe. O peixeiro passava em frente de casa numa carroça, era uma carroça com uma caixa fechada, lembra disso, né? E ali tinha gelo lá dentro. E aí minha mãe comprava eventualmente peixe, ela tinha muito medo de comprar. Ou então quando algum amigo ia para o Mato Grosso e trazia um peixe, ou quando a gente pescava lambari, né, nos rios aqui por perto, na represa ali na Praia Azul, e existia ainda lambari, as tilápias não tinham comido todos, e nem as piranhas tinham acabado com eles. Mas hoje é comum, hoje é fácil comer peixe, e o salmão eu acho que é ótimo, e o salmão tem uma particularidade que é interessante. Eu estava vendo um documentário sobre o salmão. Ele é branco, na verdade, mas aí ele toma aquela coloração vermelha por causa dos crustáceos, dos camarões que ele come. E aí ele obtém, então, aquela coloração vermelha. E ele tem uma característica, o salmão do Pacífico, diferente do salmão do Atlântico, o do Pacífico ele só procria uma vez. Uma vez só. E aqueles que nós vemos nos filmes, geralmente nos documentários no Alasca, subindo os rios e os ursos comendo, né, caçando aqueles salmões, e ele só então ele vai procriar, ele vai subir as corredeiras do rio, ele vive no mar, mas ele procria, ou ele bota os seus ovos, põe seus ovos no rio, na água doce. Geralmente no lugar onde ele nasceu. Ele se lembra do lugar onde ele nasceu. E é tão dramática essa caminhada, essa rota que ele faz para colocar os ovos, que ele inclusive muda a própria cabeça do salmão, ela muda de forma, de formato. Ela transforma o formato da própria cabeça dele, das mandíbulas, de tão dramática que é, de tão forte que é essa preparação que ele tem para ir desovar acima, rio acima. E aí o que acontece com esse salmão? Não adianta você tentar pegar um salmão que está subindo uma corredeira, virar ele ao contrário, falar assim, vai meu filho, desce para o mar de volta, vai nadar no mar. Ele não vai, ele vai virar, ele vai teimosamente subir a corredeira. Ele não volta, não tem como ele voltar. Ele tem uma missão a cumprir, e essa missão é colocar os ovos, procriar e morrer. Porque ele morre. A última coisa que ele faz, o salmão, na vida dele, procriar e morrer. E eu estava pensando muito nessa característica do salmão, que ele tem esse destino, né, praticamente fixo na sua vida, que é procriar e morrer. Em seguida, já morrer. Não tem volta. Ele não fica no mar. Ele poderia levar a sua vida confortavelmente no mar e falar assim, que não quero procriar, não, vou ficar por aqui. Se eu procriar, eu vou morrer. Deixa eu morrer de velho aqui no mar. Não, ele vai morrer. Ele tem que procriar. No auge da sua energia, da sua idade, ele tem que procriar e morrer. Eu estava pensando, numas passagens que nós lemos recentemente aqui, nas reuniões, daquela determinação que Cristo tinha de morrer. De morrer. É interessante nós pensarmos isso. Muita gente pensa em Jesus como alguém que veio ao mundo ensinar coisas bonitas, falar para as pessoas como elas deviam ser, e aí por um acidente histórico, por uma falha no planejamento da sua missão, ele acabou sendo martirizado. As pessoas o comparam como se fosse um Tiradentes, né? Um que tinha um sonho de melhorar o mundo, de melhorar as coisas, a sociedade e tal, mas daí não deu certo esse sonho, mas ele deixou então alguns ensinamentos bonitos para as pessoas seguirem. Nada disso. Esse não é Jesus, esse não é a pessoa da qual a Bíblia nos fala. Não houve nenhum acidente, não houve nenhuma, nenhuma quebra nos planos, não houve nenhuma surpresa. O Senhor Jesus não foi tomado de surpresa, como, puxa, olha, me prenderam, e agora? Os discípulos, sim, os discípulos que o seguiam, eles esperavam um rei para Israel. Eles esperavam o Messias. No Antigo Testamento estava previsto que o Messias viria. Porém, o que eles não percebiam, os judeus em geral não percebiam, era que no Antigo Testamento falava do Messias, as profecias, os profetas do Antigo Testamento falavam do Messias que viria efetivamente em glória para reinar sobre Israel, mas falava também de que esse Messias viria quebrantado, em humilhação, e seria morto, seria tirado, seria visto com sua face desfigurada e seria então condenado à morte, porém que essa morte, então, resolveria a questão do pecado do homem. O pecado que começou lá no Jardim do Éden e que todos nós todos trazemos em nós esse gen, que é o pecado, essa falha, vamos dizer assim, essa distorção na criação de Deus, que é o pecado, e por isso nós pecamos. E por isso nós agimos como nós agimos, nós somos como nós somos. Basta nós vermos qualquer jornal, nós vamos ver o que é a sociedade, notícias ruins, péssimas, crimes, etc., mas não são apenas os jornais. É só entrar numa livraria, o que nós temos? Há romances. Em todos os romances, quem escreve entende que existe uma fórmula para você escrever uma história. E ela tem que ter sempre um momento de perigo, ou um momento de morte, ou um assassinato, ou alguma coisa que saia, que tire, que saia da rotina do ser humano. Senão não é uma coisa, senão não vende, né? Senão não é um romance que vende, não é um livro que vende. Por que isso? Porque assim é o ser humano. Nós sabemos que nós carregamos em nós não apenas o pecado, mas a morte. A morte também é uma consequência do pecado. E o homem morreu espiritualmente também. Deus nos vê, Deus vê os seres humanos na sua condição natural como mortos em delitos e pecados, andando segundo as potestades do ar, que são os demônios, dos quais Satanás é seu príncipe, andando segundo o curso deste mundo, andando segundo as coisas desse mundo que nos dirigem, como se tivesse uma enxurrada louca destinada à morte, e não apenas à morte, mas à condenação eterna. Tudo isso, basicamente, é o que a Bíblia diz. E eu penso nessa pessoa tão sublime, Cristo, vindo ao mundo com essa missão, morrer. Com a missão de morrer. Tem uma passagem que nós lemos essa semana, aqui, numa das reuniões, em Lucas, capítulo 12. Podemos voltar a ler essa passagem. Lucas, capítulo 12, versículo 50. Importa, porém, isso é o próprio Senhor Jesus falando. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio, até que venha cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, não vos digo, mas antes dissensão. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio, até que venha a cumprir-se. Interessante isso. Ele estava ansioso, ele se angustiava até que acontecesse. Esse batismo do qual ele está falando é a morte. É a morte. É uma linguagem figurada. Em outro momento ele usa a linguagem de beber o cálice. Beber o cálice de Deus até o fundo, até o fim. O cálice da ira de Deus. São linguagens figuradas. E ele se angustiava enquanto não chegava esse momento. Todos nós temos algum acontecimento na nossa vida. Quem vai se formar, por exemplo, espera todos aqueles anos por aquela formatura, por aquele dia. Se angustia até a chegada daquele dia. Uma pessoa que vai se casar, né, fica angustiada até que chegue o dia do casamento. Uma pessoa que vai começar um novo emprego, iniciar no seu novo emprego, quem já passou por isso sabe que angústia que é você ficar esperando, contando os dias até começar a data que o patrão determinou para você começar um novo emprego, você fica naquela ansiedade, será que vai dar errado? Será que não vai acontecer isso? E o Senhor se angustiava pela chegada do dia da sua morte. porque para isso ele tinha vindo. Ele tinha vindo para morrer. No processo, obviamente, ele mostrou quem ele era, suas credenciais, de que ele era Deus e homem. Deus, o Filho de Deus encarnado. Deus e homem. E andando aqui na Terra em perfeição, um ser completamente perfeito, sem pecado, concebido de uma virgem, concebido pelo próprio Espírito Santo de Deus, de uma mulher virgem. Ele nasceu sem trazer em si esse gen, vamos dizer assim, do homem pecador. O único ser humano puro que pisou nesse mundo, Cristo Jesus. Sem pecado. Claro que Adão, antes de pecar, era também puro, sem pecado. Mas Cristo era Deus e homem. Um homem perfeito. E, ao contrário de Adão, que vivia num estado de inocência, né? Ele conhecia todas as coisas. Porém, nunca pecou, não tinha pecado, seria incapaz de pecar, não tinha em si a resposta às tentações externas, como nós temos, como nós respondemos às tentações externas. Não tinha um homem perfeito, um homem perfeito. Se você quer encontrar um homem perfeito, olhe para Cristo. Em Lucas também, capítulo 13, um pouco mais adiante, no versículo 22, e percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Por que ele queria tanto ir a Jerusalém? Para morrer. Caminhando para Jerusalém. No versículo 32, ele lhes respondeu, ide e dizei àquela raposa, ele está falando aqui de Herodes, né, que era o rei, o governador, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Ele, sendo Deus, está falando aqui de algo que ele fez durante séculos. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Quando foi isso? Nos séculos que antecederam a sua vinda. Mas agora ele estava aqui, indo para Jerusalém, determinado, resoluto, assim como aquele salmão subindo o rio, desesperadamente, para morrer. Tem uma passagem que fala que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Assim era a missão de Cristo nesse mundo. Ele tinha que morrer para que pessoas fossem salvas. E é disso que nós estamos falando aqui, da salvação daqueles que creem em Jesus, que creem que ele na cruz carregou os nossos pecados, pagou ali por cada um de nossos pecados, resolveu de uma vez por todas, o problema do pecado, da glória de Deus, que estava envolvida nisso também. O pecado foi uma mancha na criação de Deus, e ao mesmo tempo salvou os pecadores, aqueles que creem nele como Salvador. Mais uma passagem também, no capítulo 22 de Lucas, do mesmo Evangelho de Lucas, nós encontramos essa determinação do Senhor. Capítulo 22, versículo 37. Porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Essa passagem, com os malfeitores foi contado, era uma profecia do Antigo Testamento. Do Salmo 22, quando ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? A única vez em que o Senhor Jesus chamou a Deus de Deus nos evangelhos. Isso estava no Salmo, esse clamor, ele repete esse clamor na cruz, a única vez em que ele chamou Deus de Deus. Porque em todas as ocasiões, nos evangelhos, ele chama Deus de Pai. Mas ali na cruz, ele tinha que ficar desamparado completamente. E era Deus tratando com ele com relação ao pecado. Ele recebendo o juízo, o fogo do juízo de Deus. É mais ou menos assim, eu mereço, como pecador que nasci, eu mereceria a condenação de Deus. Um dia eu teria que sair desse mundo, dessa vida, me encontrar com Deus e Deus olhar para mim e me lançar no lago de fogo, com justiça. Com justiça. Nós, na sociedade, nós temos juízes para isso, temos polícia para isso, para exercer justiça. E um criminoso, ele deve ser condenado. Ele tem a pena dele. E Deus olharia para mim, então, e me condenaria ao juízo eterno. Agora, o que Cristo fez? Na cruz, Ele assumiu o meu lugar. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou os meus pecados como se tivessem sido praticados por Ele. E Deus, o que fez? O julgou ali, o condenou ali, derramou sobre Ele toda a ira de Deus devido ao pecado. E Ele, então, pagou. Pagou no meu lugar, para que eu não precise pagar, para que eu não precise ser condenado. Agora, isso vale para todos, o convite vale, mas a salvação só para aqueles que crerem em Jesus como seu Salvador pessoal, que crerem que Ele estava na cruz efetivamente substituindo você. Nesta sala nós temos um número de pessoas, e eu pergunto, será que você pode dizer de boca cheia, de coração, que Jesus é o seu Salvador? Não o nosso Salvador. Não o nosso. Ah, Jesus é o nosso Salvador. Jesus morreu por nós. Sim, morreu por nós, mas você pode dizer que Ele morreu por você? Você pode dizer que Ele morreu por mim? Ele pagou os meus pecados, todos, na cruz? Se você pode dizer isso, você tem a salvação garantida pela palavra de Deus. Não por mim, pela palavra de Deus. Todo aquele que crê nele tem vida eterna. Deus entregou seu próprio Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso a palavra de Deus nos confirma e nos assegura. Mais uma passagem também, João 3, versículo 14. Quando eu comparei um salmão a Cristo, alguém pode ter ficado assim, nossa, mas espera aí, que comparação mais esdrúxula, né? Que coisa estranha, comparar um salmão a Jesus, né? Não tem nada a ver, né? Uma coisa, um animal, um peixe, né? Mas saiba que a Bíblia tem muitas figuras de animais e aves que mostram, apontam para Cristo. E essa é uma delas. Quando aconteceu uma desobediência entre os israelitas, Deus, como uma forma de discipliná-los, de castigá-los pelo seu pecado, Deus enviou serpentes. E eles eram então picados pelas serpentes, isso lá no quando eles faziam a sua peregrinação pelo deserto, eles eram picados pelas serpentes e morriam. Mas Deus, assim como Deus deu um juízo, e é sempre assim, Deus tem que ser justo e tem que julgar o pecado. Então Deus traz o juízo, mas ao mesmo tempo Ele oferece o remédio, a salvação. E foi o que Ele fez. Ele falou que Moisés deveria fazer uma serpente de bronze e colocar essa serpente de bronze no topo de uma haste e levantar essa haste com essa serpente para que todo aquele que olhasse para essa serpente de bronze fosse curado das picadas, das feridas das serpentes. E era o que acontecia. Todo homem que depois de ter sido ferido pelas serpentes olhasse para aquela haste, crendo que ali estava a cura, a salvação, ele era curado. Deus o curava. E aquilo era uma figura de Cristo sendo levantado numa cruz, para que todo aquele que agora olha para aquele homem morto numa cruz, seja curado dos seus pecados. E é o que ele fala aqui no versículo 14, João 3:14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Perceba que aqui diz que o mundo fosse salvo por Ele. Por Ele. Ele não veio nos ensinar um caminho de salvação em que nós devemos nos esforçar a fazer isso, fazer aquilo outro, praticar isso, praticar aquilo, deixar aquilo outro, para então sermos salvos por nossos esforços. Não, sermos salvos por Ele, por Ele. Ele é o remédio, Ele é o sacrifício que Deus intentava dar, entregar para a nossa salvação. E quando nós vimos então o próprio Senhor ser comparado, no exemplo que eu dei, a um salmão, né, que faz tudo para morrer e deixar então vida por causa da sua morte, graças à sua morte, como a semente que cai no solo e morre e traz vida, né? E vimos aqui ele comparado à serpente, ou a serpente apontando para uma figura de Cristo sendo levantado também. E existem vários outros animais e aves e plantas que são figuras, e até utensílios, né, do Antigo Testamento, que são figuras de Cristo, que apontam para Cristo. A própria Arca da Aliança, a própria Arca da Aliança é uma figura de Cristo. Então, essas coisas do Antigo Testamento, utensílios, a arca, animais, aves, apontavam para Cristo, para a pessoa de Cristo. Mas tem uma figura que eu particularmente gostaria de falar sobre ela. Está no livro de Números. Números 19, e 20, 19, versículo, Números 19, versículo 1. É uma bezerra, ou uma novilha. Uma novilha, uma bezerra, um animal, uma vaquinha nova, vermelha, ruiva. Nós podemos ler dessa bezerra ruiva, acharmos até banal, porém, quando nós lembramos que os animais naquele tempo, o gado naquele tempo, não era vermelho. O gado era um gado mais cinza, mais preto. Os gados vermelhos que nós temos hoje são resultado de vários cruzamentos. Então, quando nascia uma bezerra ruiva, ela era considerada algo especial. E por que ela era especial entre os israelitas? Por causa disso que diz aqui: falou mais o Senhor a Moisés, a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, vermelha, cor de sangue. Essa bezerra tinha já nela a marca da morte. Ela tinha a cor da morte. O sangue é uma figura da morte. Hoje os semáforos são vermelhos. Por que os semáforos são vermelhos? Para nós pararmos. Se nós pensarmos que já está gravado na mente do ser humano que o sangue é sinal de perigo, o vermelho é sinal de perigo, porque revela sangue. É só imaginar uma pessoa caminhando por uma relva, um lugar de relva verde, tudo é convidativo para ele continuar caminhando. E de repente ele vê sangue vermelho. O que ele faz? Ele para na mesma hora. Por isso o semáforo é vermelho. Nós somos condicionados, já temos em nós, gravado em nós, a mensagem do seguinte: quando você vir o vermelho, pare, porque é perigo, é morte, é um sinal de perigo. E essa novilha é vermelha, ela tem em si a cor da morte, ela traz já nela a marca da morte, como o Senhor Jesus, como aconteceu com ele. Uma bezerra ruiva, sem defeito, sem defeito, e que não tenha mancha. O que é isso senão uma figura da perfeição de Cristo? O único sem defeito, o único sem mancha. Mancha nos fala de pecado. Defeitos e manchas são frutos do pecado. E aí tinha essa novilha sem defeito, sem mancha. E sobre que não subiu jugo, não foi colocado jugo, nem o peso do pecado, nós podemos interpretar assim, e nem o jugo, que era efetivamente, literalmente, um pedaço de madeira. Quando você ia arar uma terra ou puxar um carro usando bois, colocava-se então aquele jugo sobre o animal, que era sobre a canga, né, que colocava sobre o cangote do animal. Mas por que isso? Porque aquilo fazia parte de todo o arreio que ia dirigir o animal para cá e para lá, ia fazer com que ele levasse o peso e tudo mais. Mas o Senhor não precisava de nada que o dirigisse. Ele era perfeito e ele só tinha um rumo, a morte, em obediência perfeita a Deus Pai. Então ele não levou sobre si nenhum jugo, nenhum nada que o prendesse a qualquer coisa. nem ao pecado e nem mesmo a uma condição de obediência que não fosse a estrita obediência ao Pai. E a dareis a bezerra a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial. Tem uma passagem em Hebreus, capítulo 13, que diz que Jesus morreu fora da porta para levar os nossos pecados. Ele foi até Jerusalém porque ele sabia que lá ele devia morrer. Mas depois que ele foi condenado, o levaram para fora dos portões de Jerusalém para que ele fosse morto sobre o Monte Calvário. Os criminosos eram mortos fora da cidade. Não eram mortos dentro da cidade, eles foram mortos fora. E essa bezerra era levada fora do arraial, fora do acampamento dos israelitas, e se degolará diante dele. E era morta. E era morta ali. Que figura fantástica de Cristo, nosso Salvador. Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. A tenda da congregação era o lugar da habitação de Deus, o lugar em que Deus se manifestava. E o sangue era o sinal de que a bezerra tinha sido morta. Quando Cristo morreu, Deus viu o sangue. Quando lá no Antigo Testamento eles precisaram sair do Egito, foram libertados do Egito, e Deus instituiu a primeira Páscoa, que era quando cada israelita devia matar um cordeiro, derramar seu sangue, queimar, assar o animal, assim melhor dizendo, assando o animal, e pegar o sangue passando sobre o batente da porta da sua casa e ficar dentro da casa para que quando viesse o anjo de Deus, passasse sobre a casa, visse o sangue e não ferisse ali a casa, não ferisse o primogênito da casa. Isso está lá em Êxodo. Quando Deus instituiu essa Páscoa, o que era o sinal de que o sacrifício tinha se consumado? O sangue. E aqui esse sangue é borrifado, é espargido 7 vezes para a frente da tenda da congregação. E a bezerra? O que era feito com essa bezerra vermelha? Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimará. Totalmente queimada. O fogo na Bíblia tem o simbolismo, a figura de juízo. Nós sabemos que o fogo purifica, né? Quando acontece uma contaminação, uma epidemia, o que eles fazem com os corpos, por exemplo, se não há maneira de interromper aquilo, eles amontoam e queimam. São queimados para não se propagar a epidemia. As roupas das pessoas são queimadas. Quando tem uma epidemia, as roupas são queimadas. Doenças infecciosas, você tem aí alguma doença difícil de controlar, é tudo queimado. Às vezes a própria casa é queimada, porque não tem outro jeito de você isolar aquilo, aquela epidemia, senão eliminando com fogo. O fogo é juízo. O fogo é destruição completa. E Cristo, então, assim como acontece com essa, em figura aqui com a bezerra, ele recebeu sobre si o fogo do juízo de Deus. E o sacerdote tomará, versículo 6, tomará pau de cedro e sopo e carmesim e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Esses objetos, pau de cedro e sopo e carmesim, são símbolos do mundo, de todas as coisas dessa terra. Todas vão junto também nesse juízo que Deus determina sobre essa bezerra e determinou sobre Cristo. Versículo 9: um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. Versículo 13: todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundice. Esta é a lei: quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver pano atado será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar algum que for morto pela espada ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão do pó da queima da expiação, o pó as cinzas dessa novilha que foi queimada, eles guardavam essas cinzas, Pegavam então essas cinzas e sobre ele porão água viva num vaso. E um homem limpo tomará essopo, que é uma planta, e o molhará naquela água e o espargirá sobre aquela tenda e sobre todo o fato, ou toda a roupa, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. O que era então essa cinza da ovelha? Era guardada, e sempre que alguém se contaminava por tocar algum morto, ou alguém morresse numa tenda, e ficasse então a tenda toda contaminada com todos os que estavam ali, porque a morte é uma figura da consequência do pecado, portanto também de contaminação, essa cinza da novilha era misturada com água viva. Essa água viva nos fala do Espírito Santo, a aplicação do Espírito Santo na palavra de Deus. O Espírito Santo aplicando a palavra de Deus numa alma. E a cinza, obviamente, fala de sacrifício. E aí era borrifado isso para purificação das pessoas e até dos objetos que haviam nessa tenda e da própria tenda. Essa era a forma de purificação. Agora, tudo começava com essa bezerra. Essas cinzas, esse sacrifício, ao contrário dos outros sacrifícios na Bíblia, que eram repetidos constantemente como comemoração ou memória do pecado, esse sacrifício era feito uma vez só. Até que acabasse aquela cinza, nenhuma outra novilha vermelha era sacrificada. Porque era uma pitadinha de cinza só na água, era suficiente para purificar. O simbolismo todo disso estava nessa cinza e nessa água. O que eles faziam então? Matavam a novilha só quando aquela cinza acabasse. Outra seria sacrificada apenas quando acabasse. Isso era uma coisa que levava anos, às vezes, para você ter outra. Mesmo porque levava anos para nascer outra bezerra ruiva. Como era um animal, como nascesse um albino, né? Um animal albino, era um animal sui generis no rebanho. Quando uma nascia, já desde pequeno, o que eles faziam? Iam usar ela para puxar arado? Não. Iam usá-la para matar e tirar sua carne? Não. Para se transformar numa vaca leiteira, para cruzá-la com um boi e aí então tirar o seu leite? Não. Quando eles viam uma bezerra que nasceu e era ruiva e era vermelha, ela nascia já com o sinal da morte sobre si. Ela era reservada, era guardada para ser sacrificada, porque um dia iam precisar dela. Ainda que existisse as cinzas da novilha anterior, um dia iam precisar dela. Esse é Cristo. Aquele que foi determinado para morrer antes mesmo da existência do mundo. Antes da criação, Cristo já tinha, Deus já sabia como iam ser as coisas e tinha já separado o seu filho. Tinha dado o seu filho para vir ao mundo morrer, ser sacrificado por nós. Aquele que ansiava por chegar no lugar de morte, como os peixes que eu mencionei, tem aquela ânsia, mudam as suas feições para chegar no lugar de morte. Tem uma passagem em Lucas, capítulo 9, versículo 52, versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, mais uma vez, nos é dito. E mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, que estava no caminho, obviamente, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam ali, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Um biólogo, alguém acostumado a lidar com esses peixes, esse salmão, ele consegue distinguir quando um salmão está pronto para procriar, pelo aspecto da face, da cabeça do salmão, que se distorce antes dele começar a subir o rio para procriar e morrer. Esses samaritanos não recebem, porque estava muito claro que o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Ele estava determinado a ir a Jerusalém morrer. Nada. E por que morrer? Por nós. Por cada um de nós. Morrer para nos salvar. Hebreus 9, versículo 13. Porque se sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão retirada das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Esse é Cristo. Para isso ele veio. Ele é a consumação de todos os sacrifícios feitos no Antigo Testamento, que simbolizavam a sua vinda. Obviamente há diferentes sacrifícios, o da novilha é apenas um dele, porque cada sacrifício mostrava um aspecto, é muito amplo, é um caleidoscópio de aspectos que existem na morte de Cristo, é muito amplo. Esse era apenas um aspecto e voltado mais à purificação daquele que pecava por contato com o morto. Mas de qualquer maneira, Cristo veio para morrer por mim e por você. Você não irá desperdiçar isso. Você não irá desperdiçar isso, se souber o valor que tem esse sacrifício. Que tristeza que muitos entrarão na eternidade tendo desperdiçado esse remédio que Deus proveu para o pecado. Muitos passarão por essa vida ocupados com tantas coisas e sairão daqui sem sequer ter ideia do lugar para onde vão. E sem sequer se darem conta ou terem dado atenção para o sacrifício de Jesus. Sem terem aceitado o único e absoluto remédio para a questão do pecado, o sangue de Cristo, e nos purifica de todo pecado. Eu convido, se alguém aqui ainda não tem a certeza da sua salvação assegurada, ainda não tem o descanso na sua consciência de que seus pecados já foram todos pagos, entregue-se agora mesmo a Jesus. Creia nele como seu Salvador. Confesse com a sua boca a ele como Senhor, seu dono, e no seu coração creia nele para a justificação. Esse é o caminho da salvação e podemos dar graças a Deus por isso. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças, Pai, por essas figuras tão maravilhosas que encontramos na Tua Palavra, todas elas apontando para Jesus, Teu Filho. O sacrifício, o Cordeiro perfeito de Deus, a novilha vermelha, aquele que nasceu neste mundo para morrer, aquele cujas feições eram determinantes, ele caminhava em direção à morte. Pai, que não exista nesta sala hoje alguém que venha a desperdiçar a morte, esse sacrifício de Cristo. Que não exista aqui hoje, Pai, alguém que possa desprezar essas cinzas purificadoras, possa desprezar esse sangue que foi derramado uma vez. Mas que cada um aqui, Pai, possa tomar sobre si, tomar para si, os benefícios desse sacrifício, consumado uma vez na cruz, por nosso Salvador. Nós pedimos isso, Pai, Tu conheces os corações aqui, e Tu sabes como tocar cada um, como trabalhar em cada um, Pai. Pedimos que também Tu possas aplacar as consciências daqueles que ainda estão atribulados por seus pecados, para que tenham a certeza da salvação eterna e tenham a certeza de que cada pecado foi pago lá na cruz. Nós pedimos isso, Pai, confiando em Ti, no Teu poder, na Tua Palavra, no poder da Tua Palavra, no poder do Teu Santo Espírito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.